Renascença foi aprovado nesta Câmara. E há um dado que devia merecer a preocupação do Partido Socialista, é que nós continuamos em estado de emergência apenas e só porque o PSD, em nome do interesse nacional, esteve convosco. E por isso, esse princípio que o senhor aqui invocou de forma errada, continua presente. Agora, estar ao lado do Governo naquilo que é matéria de interesse nacional não significa que não se possa e que não se deva apontar o dedo às incorreções e às coisas que vão ser mal feitas. Foi isso que fizemos. Nas rendas, denunciamos aqui várias vezes que o modelo das rendas não servia a todos. 9 meses depois, foi apresentado finalmente a alteração que nós defendemos aqui há meses. Mais, a matéria dos sócios-gerentes que os senhores do Partido Socialista e o Governo durante meses aqui negaram que não podia ser, não queríamos, finalmente, após muita conversa aqui e muita discussão, foi possível alterar. O mesmo relativamente às microempresas com contabilidade e regime simplificado, que até ontem, pelo menos pelos anúncios, têm estado excluído de todos os apoios. Pode ser que agora, depois dos apoios de ontem, esteja finalmente com possibilidades de aceder aos apoios. A mesma coisa relativamente à burocracia e à celeridade dos processos. Isso foi o que nós fizemos aqui, e bem, porque, pelos vistos, 9 meses depois, em muitas destas matérias, o Governo desenterrou a cabeça da areia e percebeu que tinha que dar esse passo em frente. E ainda bem. Sr. Ministro, nós já percebemos hoje que a OCDE é uma coisa excêntrica. Faz previsões excêntricas, é uma coisa excêntrica. Nessa excentricidade, eu pergunto-lhe, é ou não é verdade, como diz a OCDE, que a economia portuguesa foi das que mais encolheu neste período? Que é o que eles dizem. É um facto. É ou não é verdade que, perante esse cenário, que é plausível que seja das economias, como diz a excêntrica OCDE, das mais difíceis e que vai ser mais lenta de recuperar? Eu não sei qual é a excentricidade nesta matéria, Sr. Ministro. São factos. Não vejo aqui, de facto, grandes... É ou não é verdade, como dizem as mesmas instituições, que olhando para aquilo que foi investimento público em 2020, aquilo que foi executado, foi orçamentado, só o Chipre é que está pior que nós? É ou não é verdade que, em função dos orçamentos de Estados que foram aprovados, continuamos ao lado de Chipre com o menor investimento público previsto para 2021? São factos. E no investimento público, a mim não me espanta nada, porque em 2016 o seu Governo atingiu os patamares mínimos dos últimos 60 anos. Porque este Governo é inimigo do investimento público. Fala muito dele, mas não o concretiza, não o executa. E agora já não há desculpas de mudanças de quadros comunitários do 2020. Já não há nada disso. Porquê? Porque estamos a chegar ao final da execução e faltam 12 mil milhões de executar. Sr. Ministro, coisas concretas. O Orçamento de Estado aumentou os custos de contexto de um setor importantíssimo, que é o setor têxtil. Os seus ultratastas e taxinhas nas cogerações estão a criar ou um aumento de custos de contexto que vai dificultar a competitividade das empresas. Os senhores esqueceram-se da cultura, relativamente à cultura, aos agentes culturais, assim como um setor que vale 2% do PIB, que é o desporto, onde os senhores acham normal que os jovens andem todos nos autocarros e que estejam nas escolas juntos, e bem, mas depois das escolas não podem praticar desporto, quebrando esta cadeia de valor que é muito importante para o nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira. Faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Primeiro, os empresários em nome individual, sem contabilidade organizada, são destinatários de importantes apoios que estão criados. Eu já não vou falar da linha de microcrédito que o Turismo de Portugal gera, que é uma linha de 100 milhões de euros com 20% convertível a fundo perdido e a que já cerca de 30... Mas quantas empresas? São umas dezenas de milhares de empresas que já acederam a isso, milhares de empresários em nome individual com contabilidade simplificada. Queria também recordar que os empresários em nome individual sem contabilidade organizada também beneficiam dos layoff e dos demais apoios ao emprego sem qualquer espécie de restrição. Portanto, não é exato que eles tenham ficado sem acesso aos apoios já lançados. Segunda nota. Sobre as projeções da OCDE, eu queria recordar o seguinte. Não falando agora de projeções, mas da certeza que já existe, com razoável confiança, relativamente ao impacto desta crise no produto dos países da zona euro e da União Europeia em geral, Portugal, é certo, está entre os mais atingidos. Mas não é o mais atingido. A França cairá mais, a Itália cairá mais, Espanha cairá mais, Bélgica cairá provavelmente quase tanto como Portugal, e estamos claramente na média da quebra, como fomos afetados. O que a OCDE diz na sua projeção para 2021 é, de facto, um crescimento muito reduzido. Dizem eles, salvo erro, 1,9% ou coisa assim. Mas dizem o seguinte, dizem que isto ocorre porque Portugal, supostamente, é um país excessivamente dependente do turismo, que o turismo não vai regressar e que elas próprias assumem, não têm contemplado o efeito da vacinação. E eu queria dizer, a propósito dessas projeções, eu não sou economista, portanto não tenho que fazer projeções rigorosas, o que tem uma vantagem, é que não me engano. Mas há uma coisa que eu posso dizer, é o seguinte. Primeiro, todas as outras instituições internacionais dão para Portugal crescimentos 4%, 5%, 7%, é esta a lógica com que vão encarando a possibilidade, a potencial de crescimento de Portugal para o próximo ano. Em segundo lugar, a OCDE não contempla o efeito da vacina. E eu recordo mais uma vez que o ministro britânico da Saúde diz assim, no verão, os britânicos terão o verão a que sempre estiveram habituados. O verão a que eles estão habituados é passado em Portugal. E aquilo que quero dizer é que eu tenho uma convicção pessoal, eu tenho mesmo uma convicção pessoal, que quando normalizarmos a situação sanitária, nós vamos ver em todo o mundo um regresso a um conjunto de atividades que neste momento têm a procura pura e simplesmente reprimida. As pessoas não viajam porque não podem, porque não as deixam. As pessoas não fazem festas porque não podem, porque não as deixam. As pessoas, ao irem a festas, não compram roupa para saírem às festas, não vão passear, não compram sapatos para ir passear. As pessoas não vão aos restaurantes porque os restaurantes não podem funcionar nos termos que estão normalmente feitos. E, portanto, a normalização da situação sanitária terá um impacto muito grande porque toda esta procura reprimida, de repente, poderá voltar a ser satisfeita. Portanto, estas são as projeções, é isto que queria dizer. Finalmente, há um tema que é um dos grandes passivos que o mundo vai herdar desta crise, que é precisamente as restrições às atividades desportivas e, particularmente, à atividade desportiva dos mais novos. Eu não estou só a falar da circunstância de as classes de formação não poderem participar em competições e de isso ir degradar a qualidade do desporto de alto rendimento no futuro. Não estou a falar disso. Estou a falar de hábitos desportivos e de atividade física que ou se adquirem na primeira infância e não se perdem na adolescência ou então nunca mais se recuperam. E esse passivo que se vai pagar em termos de qualidade de vida, em termos de índices de saúde e em termos de esperança de vida no futuro, tem que ser muito rapidamente composto, e eu, como membro do Governo, embora sem ter responsabilidades desta área, posso lhe dizer que tenho a convicção que o Governo deve ter um grande programa de estímulo à recuperação deste passivo nas classes de formação, nos séniores, que possa recuperar o mais rapidamente possível um nível de atividade física de que uma sociedade madura, composta por cidadãos exigentes, deve ambicionar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra para uma nova questão o Sr. Deputado Paulo Nis, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, trago-lhe o tema importante do 5G, não só para Portugal, para a Europa, mas porque é também uma das alavancas da recuperação económica que todos nós desejamos, no eixo digital alinhado com as prioridades europeias e nacionais. Este é um processo em Portugal que parou em março por razões da pandemia, foi retomado, nós estamos na fase de leilão de aprovar as candidaturas dos possíveis candidatos a leilão e a verdade é que é o processo mais litigante, mais conflituoso da história das telecomunicações em Portugal. Sr. Ministro, nós temos uma entidade reguladora de costas em confronto com os operadores, nós temos os operadores entre si em litigância, nós temos uma circunstância única que não vai permitir que se cumpram, provavelmente, os prazos de, no primeiro trimestre de 2021, Portugal ter o 5G e, por isso, ter capacidade em torno do ecossistema do 5G, desenvolver atividade económica, fazer investigação e dar um passo de modernidade como o restante da Europa. Sr. Ministro, vimos o PS a dizer que não intervinha porque é uma atividade privada regulada com a entidade reguladora. Vimos o Sr. Ministro na Comissão de Economia, na sua última presença, dizer que estava preocupado com o decurso do processo. Vimos o Ministro das Infraestruturas e a um dos players, a um dos operadores, no meio desta litigância, fazer uma visita de cortesia e uma chamada de 5G. Ó Sr. Ministro, esse zigue-zaguear de posição do Governo não ajuda em nada a persecução do objetivo de termos o 5G em Portugal. Ó Sr. Ministro, o que nós queremos, lembrando a boa banda desenhada de boa memória, é responder a uma pergunta. Onde é que para o Governo nesse processo? Quando ninguém se entende, o país e os portugueses têm que olhar é para o Governo. E a pergunta que lhe faço é onde é que se para neste processo, qual é a sua intervenção e as garantias que nós, no início de 2021, vamos ter o 5G e não vamos ficar no atraso como estamos até agora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Nunes. E tem a palavra para responder o Sr. Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Como Ministro da Transição Digital, aquilo que me cumpre fazer é perceber quais são as necessidades do país nas diversas matérias, na qualificação dos recursos humanos, na infraestruturação das redes de telecomunicações. Nós, o Digital Economy and Society Index da União Europeia tem mostrado que Portugal tem ainda uma qualidade e um destaque ao nível das infraestruturas de telecomunicações, mas tem vindo a perder esse destaque e esse posicionamento relativo pelo crescimento dos outros países. Nós temos duas grandes necessidades ao nível de infraestruturas de telecomunicações. Nós temos que assegurar a conclusão da cobertura territorial em 4G, essa serve os cidadãos, as empresas de uma maneira geral, e temos que assegurar uma cobertura adequada das nossas cidades, das nossas áreas empresariais, das nossas grandes infraestruturas, com uma rede de 5G que possa permitir funcionar a internet das coisas e permitir uma indústria 4.0 a funcionar verdadeiramente. E por isso o Governo tem uma grande preocupação relativamente à forma como os processos de lançamento incentivam o investimento, quer na conclusão da cobertura territorial, quer na execução desse grande investimento nas redes de 5G. O conjunto dos investimentos é muito elevado e, por isso, o Governo aprovou uma resolução do Conselho de Ministros em que recomendava uma estratégia que, para a instalação que procurava recomendar que pudesse haver incentivos adequados, quer ao investimento na conclusão da cobertura territorial em 4G, quer na conclusão do 5G. Como sabe, nesta matéria, a legislação em Portugal determina que quem conduz e toma as opções fundamentais desta matéria não é o Governo, é uma autoridade administrativa independente. O Governo aprovou uma estratégia, por resolução do Conselho de Ministros, que não foi contemplada no regulamento do leilão. E, portanto, neste momento, eu, como já disse, encaro com preocupação a situação que está em causa. É uma área que é absolutamente fundamental para o nosso país e onde é, por isso, muito mal, não é positivo que um leilão tão fundamental esteja rodeado de tanta controvérsia. E, por isso, eu acho que a questão que o Sr. Deputado coloca tem razão. Como sabe também, o Governo não tem competência para intervir nesta matéria, mas isso é uma questão da legislação portuguesa e também nessa matéria a legislação pode ser alterada e este é o órgão legislativo por excelência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda do Grupo Parlamentar do PSD, tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro, o discurso confiante e prometedor que nos trouxe esta manhã não bate totalmente certo com a realidade dos números. Vejamos alguns números. Em 2020, pelo terceiro ano consecutivo, descemos no ranking da competitividade digital e pelo segundo ano consecutivo, descemos no ranking mundial do desenvolvimento, atração e retenção de talento. Somos o país da Web Summit, mas em 2020 estamos com uma queda brutal no financiamento em tecnologia, quando na Europa se batem todos os recordes neste domínio. Caímos 5 lugares no último ranking da facilidade de fazer negócios do Banco Mundial. Voltámos a chumbar nas recomendações anticorrupção do Conselho da Europa, conforme se infere no último relatório da GRECO. Quando crescemos, crescemos menos que os 15 países da coesão. ou seja, aqueles que têm rendimentos per capita abaixo da média europeia e com os quais, no